Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
São mulheres do nosso tempo, que trabalham como gosta o Papa, com a cabeça, com o coração e com as mãos. Privilegiam o estudo e a oração, mas para se entregarem mais de coração a Cristo e ao próximo. Escolheram a vida religiosa e são conhecidas como escravas do Sagrado Coração de Jesus. Fundada em Espanha, nos finais do século XIX, esta congregação está presente hoje em 22 países e conta com 130 comunidades espalhadas pelo mundo. Em Portugal, as escravas do Sagrado Coração de Jesus encontram-se em Lisboa, Porto e Setúbal. Esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, tenho comigo a irmã Marta Silva, economista de formação. Aceitou contar-nos um pouco da sua história e falar da família religiosa que escolheu. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of, once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
Marta é uma figura bem conhecida do Evangelho, como com os irmãos Lázaro e Maria. Marta era amiga de Jesus, por isso Jesus visitou-os algumas vezes em casa. Acontece que hoje aqui no programa Porta Aberta tenho comigo uma Marta, também ela se deixou conquistar por Jesus. Trata-se da irmã Marta Silva, da Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Bom dia, irmã Marta. Bem-vinda. Antes de falarmos da sua congregação, gostaria que nos falasse um pouco de si, do lugar onde nasceu, da sua família.
Eu sou barcelense, uma minhota que se identifica muito com a sua terra. E agora sou, como disse, escrava do Sagrado Coração de Jesus. Estou a viver em Lisboa, já depois de 15 anos de ter entrado para a congregação. Neste momento tenho o cargo de Economa Provincial, que é assim um bocadinho a pessoa responsável por tudo o que tem a ver com temas administrativos, económicos, e que se preocupa mais com esta parte e dar assistência às outras irmãs nestes assuntos.
A irmã ainda vai algumas vezes à sua terra, ainda mantém a ligação com
sim,
a família?
Sim, isso. Pelo menos no verão passo uns dias com a família. Também na altura do Natal tento lá passar e de cada vez que vou ao Porto tratar de algum assunto nas nossas comunidades tento arranjar um dia para ir lá dormir.
Sabe-lhe bem.
Sim, sim. Ótimo.
Quando e como é que Jesus entrou na sua vida? Foi através de alguma experiência na catequese ou algo diferente?
Eu não consigo imaginar um tempo da minha vida em que Jesus não estivesse presente. Nasci numa família de tradições cristãs e apesar de não ser muito praticante, desde sempre me ensinaram a rezar e a presença de Jesus foi sempre o mais real de tudo e o mais verdadeiro, que corresponde com aquele espaço de intimidade em que posso ser plenamente verdadeira. Portanto, com todas as voltas que a vida dá, não há nenhum momento em que possa dizer que tenha estado ausente. Claro que é uma relação que vai mudando ao longo da vida e que vai amadurecendo, nós vamos conhecendo melhor.
Aliás, a irmã, nós sabemos que muitas crianças, às vezes, depois da primeira comunhão, acabam por se afastar um pouco da igreja. No seu caso, foi até por sua iniciativa que manteve esta ligação. Porquê? O que é que a levou a isso?
Na minha família, a única coisa, as únicas regras que me impuseram, e nem sequer foi imposto, foi o normal, assim como se entra para a escola, entra-se para a catequese. Foi uma catequese básica para fazer a primeira comunhão. Nessa altura eu vivia mesmo na cidade de Barcelos e era muito fácil frequentar uma comunidade lá muito ativa, que é dos Capuchinhos, dos Franciscanos Capuchinhos em Barcelos. E foi lá que me senti sempre em casa e como referência. Essa catequese deve ter sido muito bem dada porque, de facto, mudou a minha imagem de Deus esse ano. Depois, nós mudámos de casa, fomos para um sítio mais isolado da aldeia e não era tão fácil a catequese. No entanto, continuava a ir sempre à missa e continuava a rezar à minha maneira, e primeiro como criança, depois adolescente. E então nunca me afastei, sempre soube que era o mais importante. E por isso procurava mesmo em adolescente, quando já voltei para a cidade e quando já os amigos já achavam muito estranho isto de eu querer ir à missa e acordar mais cedo para ir à missa. Nunca esteve em questão.
Não sendo a sua família, como aqui nos disse, praticante, isso depois não criou alguns anticorpos no seio da família? Essa sua insistência em ir à missa?
Um bocadinho, sobretudo quando o programa religioso, e estou a falar só quase da missa ao domingo, não era compatível com o programa familiar, não é? Nas alturas das férias. A missa do galo foi algo que eu só aos 20 e muitos anos é que soube o que era. E nestas alturas, sim, tornava-se um bocadinho complicado. Ou quando já era na altura dos namorados, quando chegava ao domingo às 7 da tarde e acabava a tarde de namoro porque era preciso ir à missa, sim, era um bocadinho esquisito. Mas nunca, o ambiente, não só da minha família, como de amigos lá no Minho, pode não ser muito praticante, mas respeita e também não era tanto um problema.
Já nos falou aqui da sua experiência com os capuchinhos. Foram importantes nesta sua caminhada de fé?
Sim, eu tinha nessa altura uma grande ignorância do que eram as estruturas da igreja. Eu nem sabia que aquilo não era uma paróquia, era só uma comunidade religiosa muito viva, muito ativa e que transmite uma imagem de Deus muito próxima e justa. E por isso que me cativava. Mais tarde, ao estudar teologia, falávamos uma das dimensões da Eucaristia catequética. E para mim eu tenho a certeza que foi. Onde aprendi a ter contacto com as Escrituras, onde aprendi a rezar e a cantar. Cantar no coração, não é só cantar por fora. Foi sem dúvida lá. eles agora estou muito afastada, não conheço muito bem como é que estão estruturados, mas também têm um grupo que se preocupa com os pobres, um grupo litúrgico, uma catequese fortíssima, e sem dúvida são um testemunho muito completo do que é que deve ser a Igreja.
Pode dizer-se que é os capuchinhos que ganhou este gosto da oração pessoal e de leitura espiritual?
A parte mais pessoal, não é? Foi vivida muito sozinha. Mas a imagem positiva da Igreja, sem dúvida que a devo a eles. Só mais tarde, tudo aquilo que às vezes se ouve nos jornais e cá fora, toda a carga negativa que tem a Igreja, para mim não correspondia com a realidade que eu conhecia. Um bocadinho a posição mais subalterna da mulher, nunca senti isso, até muito mais tarde.
Marta, irmã Marta Silva, é minha convidada hoje no programa Porta Aberta, licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Já vamos voltar à conversa para saber como é que percebeu que tinha vocação para ser religiosa na Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus.
Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos busco, em minha alma suspiro por vós. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Eu quero contemplar vosso amor, vossa glória, visitar vosso templo e cantar. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. A vossa graça vale mais do que a vida. Água, a vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega. Thank you.
Muita gente hoje não entende o que pode levar um jovem ou uma jovem a deixar tudo para abraçar a vida religiosa, família, sonhos, projetos, às vezes até um bom emprego, e no entanto continua a acontecer. Quem sabe, isso bem, por experiência própria, a irmã Marta Silva estudou 4 ou 5 anos na Faculdade de Economia do Porto, fez Erasmus, teve um longo namoro, mas ao fim a sua vida ganhou um rumo inesperado para muita gente, irmã Marta. Sei que o tempo de Erasmus até foi especial para si. Porquê? O que é que teve assim? O que é que encontrou ou viveu em França que tornou especial esse tempo?
O que houve de especial em França foi o silêncio. Foi a possibilidade de estar sozinha e ter que lidar com as perguntas principais da nossa vida, não é? O que é que quero fazer da minha vida?
Aquele silêncio
que
todos nós muitas vezes temos medo, não é? Para si foi bom.
Sim, e foi, não, foi ótimo, foi mesmo muito bom. Também, mais uma vez, as leituras foram muito importantes. Nessa altura levava bons livros e que me ajudaram a isso. Não é que a questão vocacional alguma vez tenha estado ausente também, não? Mas sempre, quando era criança, não pensava nisso. Mesmo em adolescente, que pensei de uma forma mais explícita, sabia que era muito cedo e não era a altura para pensar a sério nisso. Entretanto, como dizia, estava com um namoro bastante comprido, o Erasmus já foi quase a acabar a faculdade e no meu meio o esperado, então para amigas que conhecem longos namoros, é que acabávamos o curso e casávamos, não é? E quando começa a aproximar-se o momento, a pergunta, mas é mesmo isto? É mesmo isto que eu quero? E se calhar não. Então, isto ainda foi no século XX, não é? Foi no início dos anos 90. E uma altura ouvi uma conversa assim num café, havia ali uma discussão de religião entre uns espanhóis, e quando saíram uns, disseram, que aquela miúda, ela vai missionária agora. Missionária, leia, se é possível. E fiquei mesmo interessada. Então, quando voltei, andei à procura e foi assim que encontrei os Leigos para o Desenvolvimento, que foram tão importantes para mim, sobretudo como encontro com a espiritualidade inaciana, de Santo Inácio, onde encontrei logo em casa e percebi que era o meu modo de estar em igreja, o meu modo de relacionar com Deus e em que me senti em casa.
Aliás, os Leigos para o Desenvolvimento na sua vida acontece antes de pertencer à congregação, e foi logo um desafio para partir para Moçambique. Como é que tudo isso aconteceu?
Na altura, isto de partir como missionária leiga era uma coisa muito esquisita. Hoje em dia o voluntário já está mais normalizado e já se conhece muita gente. Na altura era tudo novidade, então lá no Minho mais novidade era. Foi muito difícil de aceitar para toda a gente. Só mesmo pela graça de Deus é que sei que fui capaz de partir, e mesmo contra a minha família, contra os amigos. Também foi uma altura de formação muito forte, de catequese, só nessa altura é que me confirmei e que fiz os exercícios espirituais, que pela primeira vez, os exercícios espirituais de Santo Inácio, na altura uma semana em silêncio, e que apesar de por fora não se ver, mudaram para sempre a minha vida.
E encontrou uma realidade seguramente muito diferente daquela que estava habituada em Moçambique. Isso também foi uma marca forte no seu percurso?
Sim, foi uma oportunidade de ir um bocadinho, de tirar todo o lixo que às vezes nos esconde a realidade. De fazer uma experiência de pobreza a sério e descobrir toda a liberdade que isso dá. Também a vida de comunidade com as suas dificuldades e alegrias, com um sinal que pode ser para o mundo. E de facto viver muito mais livremente a minha relação com Deus e sem travas, e saborear a alegria enorme que vem daí.
A irmã teve um longo namoro e depois o seu percurso académico. Como é que percebeu no meio disto tudo que de repente, olha, não é aqui que está a minha felicidade? E foi à procura do seu caminho vocacional.
Desde essa altura...
Isto não é uma coisa que nasce de um clique, pois não?
Não, não, de todo. Desde essa altura a questão vocacional ficou sempre em aberto. Nós já tinha 22 anos na altura e... não era uma coisa de que falasse, até porque isto basta uma rapariga que pensar ir para a freira e fica logo etiquetada para sempre. Por isso não era nada que eu dissesse. Mas, a não ser na altura aos meus companheiros da comunidade, dos Leigos para o Desenvolvimento. O mais engraçado é que terminei um namoro de 7 anos para ir para os Leigos para o Desenvolvimento e quando cheguei lá comecei a namorar com outro Leigo para o Desenvolvimento. Portanto, também mais uma vez ficou adiada a questão vocacional. Né? E depois o regresso e começar a trabalhar num emprego que gostava muito mesmo, foi adiando a questão. Até que já, quando começo a ter 27 anos, já penso isto, já não dá para adiar mais e é preciso pôr tudo em causa e discernir a sério. Então pedi apoio explícito de acompanhamento espiritual para fazer um discernimento durante um ano. Aí sim já assumi publicamente ante a família e amigos que estava a pensar no assunto. E ajudou muito não viver em Barcelos nessa altura. Nessa altura vivia em Lisboa e é muito bom para não ter também, não ser tão bombardeada de perguntas todos os dias. E percebi que sim, amadureci a ideia e que achar que era mesmo chamada e este era o meu caminho pessoal para a santidade e para o serviço.
Irmã, eu estava aqui a ouvi-la e a dizer, um namoro de 7 anos, mais um outro namoro que quando partiu para a missão com os leigos e a sua família, isto não deve ter sido fácil nem para si nem para eles, não é? De convencê-los a deixá-la fazer o seu percurso. Foi um momento de alguma angústia também?
De muita dor envolvida. Uma das minhas formadoras, quando eu entrei, dizia, pois isto a nós custa-nos, mas nós temos a vocação aos nossos pais. Custa-lhes na mesma, mas eles não têm a graça que suporta. Tem só a parte má, não é? Nós temos a parte má e a parte boa. Eles só ficam com a parte má. Mas é um caminho que se vai fazendo. Hoje em dia está muito mais pacificado e creio que compreendem melhor, pelo menos aceitam.
São muitas na Igreja as congregações religiosas. O que é que ele levou a escolher a congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus?
Eu não conhecia nenhuma congregação religiosa até ao momento em que comecei o discernimento vocacional mais sério, hasta aos 27. Apesar de ter estado num colégio de freiras quando era pequenina, mas era uma relação muito distante. Esses tais primeiros exercícios espirituais que fiz foram numa casa de escravas, mas na altura não falei com nenhuma escrava, nem as vi. E achava fantástico como é que estas mulheres conseguem pôr em segundo plano para deixar todo o espaço a que cada pessoa se encontre com Deus diretamente e não são aqui um obstáculo pelo meio. Também sabia, quando me pus a discernir mais a sério, que havia outras leigas para o desenvolvimento antes de mim que tinham entrado para as escravas. Portanto, essa seria uma congregação que estava sempre na lista das possíveis, para ir ver, pelo menos, para conhecer. Na altura eu não tinha tão claro isto, mas agora percebo que era impossível eu estar numa congregação que não fosse de espiritualidade inaciana. Apesar de na altura ter posto outras possibilidades, a espiritualidade inaciana é fortíssima. E também o nosso carisma eucarístico. Nós dedicamos a adoração eucarística todos os dias e esse encontro tão corpo a corpo com Jesus diário é basilar.
O período de formação, quando se decide entrar para a vida religiosa, muda radicalmente a sua rotina e também toda a sua vida, inicia uma nova formação, não é? O que é que a marcou mais nesse momento, até aos primeiros votos? Houve alguma coisa que tivesse sido especial para si, ou pelo contrário, que lhe tivesse gostado muito?
As partes mais externas custam muito. Gosto muito da opção que a minha congregação tem por fazer um ano de postulantado antes de entrar naqueles anos intensos de noviciado, porque ajuda-nos a entrar em ritmo. Quando vimos de viver sós, de ter os nossos ritmos e de decidir tudo sozinhas, o estar a conviver por dentro numa comunidade é muito bom. É muito bom termos, nos habituando aos ritmos comunitários, às conversas, à oração juntas, é muito importante. Tive muita sorte de que toda a minha formação foi feita em comunidades apostólicas. Isso, para mim, ajudou muito ter ao mesmo tempo, apesar de eu não estar a participar ativamente na vida do colégio, nem no Porto, onde fiz o postulantado, nem em Córdoba, onde fiz o noviciado, não estava a trabalhar no colégio, muito a ajudar numa coisa ou outra, mas ver toda a vida de uma comunidade que gira em volta de uma missão, para mim foi muito importante para me lançar e desejar ser uma escrava plena.
O que é que falta hoje aos jovens para ouvir esse chamamento de Deus?
Às vezes eu acho que falta coragem e sonhar alto,
rupturas,
e sonhar alto e saber que é possível, que há coisas que parecem impossíveis na nossa vida. Se me imagino com 20 ou 25 anos, quem diria que eu vou ser a Marta Freira? Mas, mas as coisas não são impossíveis. Não são. E se as queremos, a graça de Deus não nos há de faltar.
A irmã Marta Silva, ecónoma provincial da Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, é minha convidada hoje aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa para falar dos projetos e dos desafios em que está envolvida neste momento, como religiosa que é.
Your heart to the passing time.
O Papa Francisco tem apelado muitas vezes a que todos façamos o que está ao nosso alcance para ajudar os refugiados. Mais recentemente, pediu às paróquias, aos conventos e mosteiros católicos para acolher uma ou duas famílias, ou pelo menos alguns refugiados. A Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus é uma das muitas instituições que procura neste momento soluções para estas pessoas em Portugal. Por isso mesmo, irmã Marta, não é a primeira vez que enfrenta este desafio de procurar respostas para refugiados. Em 2006 também foi isso que lhe foi pedido em Timor-Leste, mas o contexto era completamente diferente, não é?
Sim, sem dúvida. Não tem nada a ver nós irmos lá fora e contactar com essa realidade quando nas nossas próprias casas, na nossa, no nosso cantinho, nos batem à porta a pedir asilo. E eu estive realmente em Timor em 2006, mas foi só um verão, numa altura em que todas as irmãs que lá estavam destinadas tiveram que se ausentar. Então, para garantir um bocadinho a continuidade da assistência naquele verão, passei-o lá, vendo pessoas a fugirem de casa para não serem incendiadas junto com a casa, a virem abrigar-se, não só na nossa comunidade, como em todo o que era igrejas e comunidades religiosas, e dormiam ali na igreja e na capela. E era muito literal aquilo que nós vemos escrito nos Salmos, não é? No dia de perigo, o Senhor acolheu-me na sua tenda, junto ao seu altar enquanto refúgio. Ali era muito literal e era claro qual era o nosso papel. Já antes, quando tinha 20 e poucos anos, tinha estado em Moçambique com os Leigos para o Desenvolvimento e nessa altura calhou-me assistir ao regresso dos refugiados à sua terra. Eles tinham passado muitos, muitos anos nos campos de refugiados de Malawi e vi aquelas longas filas de pessoas com trouxas às costas, já não a partir para fora, mas a regressar para casa. Para um sítio onde não havia ainda culturas feitas, onde tudo estava destruído, onde os pequeninos não conheciam nada, porque era a terra dos pais. E já nessa altura os refugiados foram um sinal muito importante de como Deus acompanha o seu povo.
Como é que a sua congregação reagiu a este desafio lançado pelo Papa Francisco às paróquias e conventos e casas de retiro para se disponibilizarem a acolher os refugiados?
Nós, desde o primeiro momento, fazemos parte dos membros que se associaram a esta plataforma, a PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, um bocadinho à pressa, com a sensação de urgência, quando ainda estávamos a começar um novo ano, ainda um bocadinho dispersas, foi-nos feito este apelo que nós percebemos que tinha que ser respondido imediatamente. O que pensamos fazer é, a partir das comunidades, em Portugal somos só 5 comunidades, incluindo a da enfermaria, cada comunidade vai coordenar o apoio a uma família. Portanto, contamos acolher 4 famílias, uma no Porto, usando muito a plataforma que é o externato que lá temos, envolvendo a comunidade educativa, os pais, os professores. Também aqui no Sul, em Palmela, numa casa de oração que lá temos. No bairro da Fonte da Prata, na Moita. E aqui em Lisboa, onde, apesar de termos uma estrutura muito mais pequenina e nem sequer termos nós próprias casa, também contamos com muita gente amiga e podemos, temos a certeza que isso é possível.
Neste momento, até pela sua experiência, que balanço é que faz daquilo que está a ser feito em Portugal, de modo a acolher bem estes refugiados que nos comprometemos a receber?
Desde o início de setembro também já estive fora e não estou muito, muito por dentro. Mas o que vou vendo nas notícias e ao tema em todos os momentos são os refugiados, acho muito bonito e até me orgulho mesmo da resposta que os portugueses dão a isto. As pessoas querem ajudar e de uma forma efetiva. Também acho extremamente importante as pessoas que estão, por exemplo, à frente da PAR e que fazem possível que tantas boas vontades abstratas possam ser coordenadas e chegar até ao fim, tornarem-se efetivas.
As escravas do Sagrado Coração de Jesus são mulheres de oração e de ação sempre, não é? não só em momentos de crise. Há já vários anos que desenvolvem um trabalho importante em Setúbal, que já aqui nos falou, no bairro da Fonte da Prata. O que é que nos pode dizer sobre isso?
Nós já estamos presentes no bairro da Fonte da Prata há muitos anos. Não sei dizer ao certo, mas perto de 30, com certeza. E ultimamente, de há poucos anos para cá, toda a nossa ação social lá fica sob a alçada da Fundação Santa Rafaela Maria. Santa Rafaela Maria era a nossa fundadora. E lá o acolhimento, não só a refugiados, mas a todo tipo de imigrantes, é uma realidade diária. Temos diversos projetos complementares que apoiam toda a família, desde um projeto de prevenção do abandono escolar, o TAS, até um serviço de integração dos migrantes, com todo tipo de, que faz todo tipo de pontos para as instituições sociais, para as aulas de português, para o apoio jurídico, e também com um programa de apoio a famílias que presta apoio mais direto, de alimentação, de vestuário.
Esse é um campo que ainda exige muito, esse trabalho junto dos migrantes?
Sim, todas as ajudas são poucas. Neste momento temos lá uma comunidade muito pequena, mas contamos com toda a estrutura da Fundação e muitíssimos voluntários. Mais de 100 voluntários.
Voluntários estão, leigos?
Sim, sim, leigos. Tanto do bairro como de fora, que nos apoiam e tornam possível a multiplicação da ação e chegar a muita mais gente. Eu creio que ajuda muito aqui em Lisboa, a proximidade com Lisboa e com todos os ambientes universitários e a pastoral que é feita aqui na capital. Também o complemento com a Casa de Oração de Palmela, onde é possível o encontro com Deus mais a fundo, aquele encontro que muda vidas, e a possibilidade também de encontrar Deus nos mais frágeis, que aí na Fonte da Prata tem um rosto tão concreto e tão bonito.
E os leigos mostram-se disponíveis para colaborar com as irmãs?
Muitíssimo, isso é uma benção para nós. Os leigos, com situações tão diferentes, desde muitos jovens até pessoas já de bastante idade, nos apoiam de variedíssimas formas. Nós também temos um grupo de leigos que se organiza como uma família ACI. ACI são as nossas iniciais em latim. E essa família ACI partilha connosco a espiritualidade e o modo de estar no mundo e colabora na missão de uma forma extraordinária.
O engenheiro António Guterres dizia que tinha orgulho porque Portugal era um exemplo no acolhimento de quem nos procura, a irmã sentir-se no terreno.
Isso provoca uma situação ambígua, porque por um lado eu sei que nós no acolhimento e na integração de estrangeiros somos realmente um exemplo, e claro que me provoca imenso orgulho, mas ao mesmo tempo dá-me pena de que não haja melhor. Então nós agora, a nossa província integra Inglaterra, Irlanda e França. E quando estou em França, assusta-me como é que mundos separados podem coexistir. E que é tão o contrário do que vejo aqui no dia-a-dia, nomeadamente na Fonte da Prata.
Irmã Marta Silva, muito obrigado. Um bom
Obrigada
dia.
Eu. Obrigado.
E porque hoje é domingo, ouça agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo. Ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então, Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna.
O cristianismo também é cultura. E neste dia em que decorreram já 7 dias sobre o início do Sínodo da Família, Rui Martins, do Secretariado Nacional de Pastoral da Cultura, sugere Os Noivos, de Alessandro Manzoni, da Paulinas Editora. A história de amor entre dois jovens humildes, que desafiam as circunstâncias, é considerado um dos maiores romances italianos de sempre. A obra conserva uma surpreendente atualidade, como testemunhou o próprio Papa Francisco. Li 3 vezes o livro Os Noivos, e agora tenho na secretária para voltar a lê-lo. Manzoni deu-me muito. É uma bela sugestão para os dias cinzentos de outono em que apetece ler. Sugere Os Noivos, de Alessandro Manzoni. Às 11, é transmitida a Eucaristia aqui na Renascença. Desejo-lhe a continuação de um bom domingo.
Autumn in New York, why does it seem so it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with it's autumn in New York. It's good to live it again.
Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Oh, autumn in New York, it lifts you up when you run down. Yes, January. houses who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York, you'll need no castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park, greet autumn in New York. It's good to live it again.
It's good to live it.